Olá você, seja bem-vindo ao Papo Cloud. Esse espaço foi criado para debatermos sobre as principais tecnologias que vêm revolucionando as empresas e os seus negócios. A cada convidado que passa por aqui, a gente consegue entender como esse conjunto tecnológico faz sentido para o seu segmento de negócio. E olha que legal, mesmo que a tecnologia aparentemente seja a mesma, o contexto e o significado é totalmente diferente por cada negócio. Esse é o espírito do Papo Cloud, conhecer as suas histórias, seus criadores e como a revolução na tecnologia vem impactando em cada área. Eu sou Vinícius Perro e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Olá você, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud, eu sou o Vinícius Perro e nesse episódio a gente vai falar sobre um tema bastante curioso que você provavelmente já deve ter participado ou discutido dentro de um condomínio. Se você mora de um condomínio, sabe que lá tem diversas necessidades. Estima-se que mais ou menos 500 mil pessoas abrigam-se ou moram dentro de estruturas de condomínio, né? Na verdade, 500 mil unidades de condomínio aqui no Brasil e 30 milhões de pessoas ali residem nessa estrutura organizacional. Seja no campo, na cidade, regiões metropolitanas, o brasileiro gosta de condomínio. Na verdade, traz diversos benefícios, comodidades, mas também traz diversos desafios. Inadimplência, controle de despesas, transferência e prestação de contas, planejamento de reserva e a tal da legislação e tributação. Dentro desses diversos desafios, eu vou bater um papo aqui com Marcelo Assunção, CEO da UPAG. Marcelo, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud.
Oi, Vini. Super feliz de estar falando com você, falar com vocês, com o seu público. Muito obrigado por esse espaço, né? Vamos trocar uma ideia, vamos ver o que a gente consegue aprender juntos aí nessa jornada.
Pois é, Marcelo, cara, é bem curioso porque falar de fintech é super legal, mas falar de fintech num nicho de condomínio, Marcelo, explica pra gente que história é essa.
Primeiro, me apresentar um pouquinho, né? Eu sou Marcelo Assunção, tenho 52 anos de idade e nesse tempo dá para a gente fazer muita coisa. Então, eu comecei minha vida em formação em tecnologia, depois fiz gestão de negócios, gestão financeira. Comecei no mercado financeiro, Banco Nacional, vocês devem conhecer só por causa do panezinho do Ayrton Senna aí, confundível, né?
Exato.
Então, comecei aí, depois trabalhei varejo, televisão e nos últimos 20 e tantos anos tenho trabalhado aí com projetos de condomínio. Quando você fala em fintech condominial, né, que é o nosso papo aqui, toda essa produção que você fez, que é super, super válido. Eu gosto sempre de falar que a gente tem dois grandes desafios. Primeiro é que os antropólogos, né, a evolução humana enfrentou um grande desafio, que são os grandes grupos, né, de seres humanos colaborarem para evoluir. E identificaram três fatores que contribuíram para essa evolução. Então, um deles é a religião, né, acreditamos na mesma metafísica, né, a gente naturalmente colabora. O outro é o pertencimento, né, à nacionalidade, né, às leis, então a gente também naturalmente colabora. E o terceiro, que o nome é um pouco mais extenso, né, que o nome científico é mais bonito, é a necessidade humana de realizar transações complexas, financeiras complexas, mas que o nome popular todo mundo conhece, que é dinheiro. Então, o fintech é mexer com um dos itens, né, que vai muito além do boleto que a gente paga, né, do preço do nosso mercado. É um dos itens que acelera a nossa evolução, né? Dinheiro faz isso, né, tem essa característica, né? E o outro é o que você falou, né, o condomínio. Desde Roma, lá, desde o direito romano, né, que existe o conceito de propriedade, né, e aí então o pai tinha um palácio, faleceu, os filhos passam a herdar essa propriedade e tem uma confusão. Propriedade que, no conceito, ela tem um dono, ela passa a ter múltiplos donos. É nesse contexto que a gente se encaixa. Um alavancador da evolução humana e lidar com algo que é um condomínio de uma propriedade, um condomínio, né, lidar interações diferentes de seres humanos sendo proprietário do mesmo conjunto de espaço. Então, é só esse nichinho, assim, só essa confusão que a gente educa e todos vocês conhecem, né, como você bem descreveu.
É bastante desafiador, né, Marcelo? Não é de hoje que tem problemas nesse modelo habitacional, né?
Sempre. Depois, assim, quando isso acontece, né, acaba surgindo a especialização no mercado. Daí o surgimento das administradoras, a gente consegue falar. Então, a gente atua no mercado, que é um mercado muito importante, né, que é o mercado financeiro, o mercado, né, que lida com essa multiplicidade de seres humanos, né, que também já é algo complicado, né, então se fazer gestão de recursos de terceiro é algo muito complicado, e a tecnologia que entra para ajudar a gente a resolver. Eu acho que, assim, no contexto geral, É isso, né? Essa é a grande multiplicidade do nosso mercado.
Nesse contexto que você estava falando, considerando que é complexo esse modelo, e principalmente no Brasil, que tem tantas regras, tantas normas, e às vezes tenta se padronizar e, na verdade, cria um certo distanciamento de quem administra, quem são as administradoras, qual é a sua relação, qual é o seu papel, aonde, de fato, ela contribui para uma boa estrutura de um condomínio, né? Sabemos que a inadimplência ainda é um dos fatores mais importantes que impactam a estrutura de um bem-estar em condomínio, né? Sem o tal do dinheiro, como você citou bem, a gente não consegue desenvolver as boas práticas aqui. Quem, se tiver alguém que já foi síndico aqui, sabe muito bem como é que é complexo falar sobre essa parte orçamentária. Como é que vocês conseguem juntar esses principais desafios e tentar mobilizar cada cliente de vocês e falar assim, olha, tem uma solução que pode diminuir ou até mesmo zerar esses problemas com soluções tecnológicas. Como é que é isso aí?
O que a gente acredita? Administrador, nesse ambiente complexo, é interessante você ter uma gestão profissional. Alguém que entenda do mercado, alguém que entenda das leis, alguém que entenda as boas práticas. A gente acha o papel da administradora fundamental nisso tudo. Né? Então, assim, você ter uma administradora atuando é algo muito importante. Né? E acho também, como todo mundo que está aí com a gente, né, vive, né? O sonho de todo síndico é ter uma administradora boa, usar o serviço de uma administradora para poder dividir esse volume de problema. Mas aí surge um dilema condominial que a gente brinca. Todo condomínio, todo síndico quer ter uma administradora, mas tem medo que a administradora saia correndo com o dinheiro dele, desapareça o saldo e a gente não tem mais isso. Por outro lado, toda administradora gostaria de administrar milhões de condomínios, né, ganhar mercado, mas você imagina a complexidade que é você administrar um internet banking, entrar no internet banking para cada condomínio, você está fazendo uma interação financeira pontual com cada condomínio. Então, esse é um grande problema. A tecnologia, e aí entra o OPAG, uma fintech, né, do mercado imobiliário, ela entra exatamente para preencher essa lacuna. Então, nós estamos numa plataforma de tecnologia que dá segurança, 100% de segurança, mais até que os bancos tradicionais, no saldo condominial, dá essa transferência, quando o síndico consegue ver exatamente qual é a movimentação que a administradora faz na conta dele. Mas, por outro lado, a administradora opera uma plataforma só, tudo unificado, tudo bonitinho. Então, assim, esse é o nosso foco tecnológico, é acabar com esse dilema condominial. O que você perguntou sobre inadimplência, sobre saúde financeira, o que, que acontece? Os bancos tradicionais não conhecem a entidade condomínio. Essa confusão jurídica toda aí, né? Todo condomínio tem um CNPJ, a maioria deles tem um CNPJ, é uma pessoa jurídica, mas com uma característica meio diferente. Então, o condomínio chega para pegar um empréstimo no banco e fala o seguinte, olha só, eu já estou inadimplente, vou falar de quem já está inadimplente. Já estou inadimplente, preciso fazer uma capital de giro. O que o banco tradicional vai pedir? Tá bom, me dá aí o seu contrato social, me dá o seu faturamento dos últimos 3 anos, me dá o teu balanço contábil. Não tem nada disso.
Não tem, né? É outra história.
É outra história. Então a gente entra, entendendo esse mercado, né, a gente entra exatamente com produtos para eliminar a inadimplência, para facilitar o pagamento, para diminuir o custo com tudo isso. Esse é o nosso papel enquanto uma fintech, né, voltada para o mercado imobiliário, mais especificamente nosso papo aqui no mercado condominial, e lançar produtos que se adequem a essa realidade. Então, por exemplo, você está falando de uma boa gestão de caixa, né? Isso que ele está falando, né? Botando uma inadimplência nada mais é que uma gestão de caixa. Então, assim, nós temos produtos e estamos buscando desenvolvimento de produto. Eu acho que a gente não chegou ainda numa garantia de receita condominial ideal, né? Mas que resolva esse problema. Ou dê ferramentas para as administradoras fazerem melhor gestão desses recursos. As administradoras têm os dados, mas não tem expertise financeira que a gente tem. Então, a gente busca ter produtos muito personalizados exatamente para a necessidade do condomínio e fornecer uma inteligência por trás, né? uma expertise para que as administradoras criem melhores práticas permanentemente, atualize suas práticas voltadas à gestão, à inadimplência, à transparência, à ética. A gente vai um pouquinho além do normal, porque é isso que a gente quer. Né? Todo mundo quer viver melhor, todo mundo quer viver bem, todo mundo quer viver sem conflito. Então, esse é o nosso foco.
Uma das coisas que você falou, Marcelo, que me chama bastante atenção, é o detalhe que você falou assim, poxa, a gente consegue construir uma solução mais personalizada. E isso é super bacana, pelo menos ao meu ver, porque cada estrutura de condomínio tem necessidades específicas, suas administradoras, e por mais que pareça ser igual, mas é super diferente, tem regras diferentes, enfim. É quase único cada estrutura dessa. Óbvio, tem seus pontos de interseção, de similaridade, e que ajuda até mesmo da escala, na verdade, mas na conversa com o cliente, com vocês, o que vocês mais ouvem de reclamação? Assim, putz, Marcelo, cara, tá difícil isso, tá difícil aquilo outro. Me ajuda, como é que é esse bate-papo com o cliente?
É assim, o que a gente identificou que seria o nosso melhor cliente? Até para a gente entender aqui o público, a pessoa que está assistindo a gente, vocês entenderem exatamente onde é que a gente se posiciona. A gente já tem a administradora fazendo um trabalho de gestão. Então, assim, já tem a administradora como o ente profissional, o ente capacitado a fazer uma consultoria condominial. Então, a gente, eventualmente, consegue ir lá e fechar uma conta, abre a conta do condomínio direto comigo, né, e começa a transacionar com esse cliente. Né. Mas o nosso foco de cliente são as administradoras. Por quê? Porque o condomínio precisa da administradora, porque se eu tirar o serviço da administradora, imagina só, hoje, vocês sabem disso, né? Quem tem administradora, né? Quem usa administradora, quem emite o boleto, para quem você liga se o boleto não chegar, toda interação de condomínio e síndico é com a administradora. Se eu tiro esse ente da jogada, ou eu faço isso, e eu não estou devidamente capacitado para isso, ou coitado do síndico faz isso.
Nossa.
A gente tem outras fintechs, né, que atuam no segmento que fazem isso. Então, o que, que a gente resolveu fazer? Não, vamos focar nas administradoras. Né? Vamos ver o que, que as administradoras sofrem e como é que a gente pode lançar novos produtos para facilitar do condomínio. Então, a gente tem o condomínio como foco, mas o nosso meio é a administradora. E aí você perguntou, né, o que a gente tem, né, me ajuda, né, qual é o socorro que eles pedem? Existe sim algumas coisas, são mercado, né, são aquelas práticas que todo mundo faz, né, mas geralmente o que as administradoras correm para a gente e a dor do condomínio é o seguinte, é a burocracia para uma abertura de conta, uma burocracia para uma obtenção de crédito, exatamente por essa falta de entendimento no mercado financeiro, e é normal, a gente lida com, pô, vamos lá, o direito romano já tinha esse problema, né, eu brinco com isso, todo mundo, né, é algo que historicamente é complicado. Então, os bancos tradicionais têm uma dificuldade de entender as necessidades. Então, a administradora precisa entrar, fazer login em diversas internet banks, tem que ter procuração, tem que ter, entendeu? Você tem um arcabouço burocrático que a gente resolve.
Isso consome muito tempo.
Muito tempo. Muito tempo. As administradoras e o condomínio, enquanto isso, não tem o crédito que precisa, ele não tem o produto que acabou de ser lançado, que ele não consegue ter acesso. Ele precisa apresentar um montão de documentação, que eventualmente ele não tem. Ele fala, como é que eu faço isso? Como é que eu entrego? Você tem uma convenção de 50 anos atrás. Como é que eu registro essa convenção agora? Uma convenção registrada, um banco tradicional geralmente não abre uma conta corrente para o condomínio. Então, assim, isso, a parte burocrática é um ponto. O segundo ponto é a facilidade de operação. Então, a gente tem uma dinâmica condominial que envolve partes diferentes. Né? Você tem um condomínio, você tem um síndico, você tem administradora, você tem troca de arquivo, você tem como enxergar, né? Conseguir o síndico conseguir utilizar toda essa tecnologia sem ter que entender passo a passo o que está acontecendo. Então, é a facilidade de produto. Uma coisa é a facilidade burocrática, outra coisa é a facilidade de produto. A gente tem um produto super diferente no mercado? Não. Eu emito boleto condominial, eu faço a liquidação financeira, eu dou crédito para o condomínio, mas eu faço de maneira fácil, é a usabilidade. O cara não precisa entender o que está por trás.
Bacana.
Né? Quando a gente fala de tecnologia, a gente chega lá. Mas ó, são esses dois pontos, a dificuldade burocrática e a dificuldade operacional. Isso que ela me ajuda.
Isso que você falou, Marcelo, acho que é o divisor de águas, que eu converso com muita gente e às vezes fala assim, não, porque o meu produto, meu serviço tem uma funcionalidade que ninguém mais tem. E beleza, legal. Mas eu acho que a beleza mora na simplicidade aí. Não foi eu que disse a frase, mas você deixar o processo mais simples do seu cliente é uma satisfação enorme, né? Você vê um negócio, o que estava antes, aquele caos, aquela bagunça toda, aquela tormenta, e de repente você vê algo mais sereno, mais tranquilo, sem gastar tantas horas e horas de profissionais especializados, né?
É um mercado muito aquecido, é um mercado em que tudo é muito caro. Então, você veja, a gente com uma fintech nichada, num nicho específico, a gente compete com os gigantes do Brasil, né? São os bancos tradicionais, compete com outras fintechs. Então, a gente tem que ter uma equipe muito qualificada. A gente fala diferencial, né? Que quais são os nossos diferenciais? O primeiro deles é esse. Imagina tudo que um ser humano possa sofrer dentro do condomínio. Como condômino, como locatário, como proprietário, como síndico, como conselheiro, como funcionário de administradora, como tudo isso a gente já passou. Entendeu? Então, a gente conhece essa dor, né? E a gente realmente está trazendo. Eu acho que esse é um grande ponto. Você falou em tecnologia, né? E eu acho legal, né? Quando, ainda mais no Papo Cloud, né? Que a gente está falando de solução para falar de tecnologia. Às vezes eu vejo algumas propostas, até algumas abordagens. Isso, fio de cabelo branco da a autoridade, né? O cara fala muito em tecnologia, mas eu acho que a tecnologia só funciona com confiança. A palavra-chave da tecnologia, né? Por que a gente usa o carro de aplicativo? E às vezes eu entro em 3, 4, 5, quando não chega, eu entro em 3, 4, 5 aplicativos diferentes ao mesmo tempo. Porque eu confio. Eu confio, acho que, em três vertentes. A usabilidade, eu não preciso entender o que está por trás, eu confio naquilo, aquilo vai funcionar, aquilo vai me... Não tem problema. A usabilidade é um grande ponto que, sem ela, a gente não dá. Você não precisa saber o que está por trás. Grande sucesso do Pix, na minha opinião.
Sim.
O segundo, né, você sabe que se usar funciona, o desempenho, o carro vai chegar na hora, a outra tecnologia, que é a tecnologia de rastreamento de satélite, né, do geoposicionamento, você acredita naquilo, né? Então, assim, você tem um desempenho, você entrega aquilo que você acordou. E o terceiro é o posicionamento. As coisas vão dar errado? Vão. Não sei, se é a Lady Murphy, né? Você conhece a Lady Clark? Vocês conhecem a Lady Clark?
Não, como é que é essa?
Lady Clark, que Murphy é um eterno otimista, né? Então, assim, vai da zebra, vai da zebra. E o seu posicionamento no momento que deu, que as coisas deram errado, é fundamental. Então, assim, quando se fala, não adianta você ter a melhor tecnologia do mundo, você conseguir integrar, orquestrar, que é um grande desafio, se você não tiver confiança.
Verdade.
E é isso que a gente busca, essa confiança voltada para a integridade, para a transparência, é para melhorar o mercado. A gente tem realmente, é o nosso grande diferencial, o segundo grande diferencial, o nosso compromisso com o mercado. A gente não está aqui para depredar uma oportunidade, a gente está aqui para melhorar o mercado condominial, o mercado imobiliário, a vida das pessoas, o nosso mote interno, né? Existimos para transformar. Realmente a gente vive isso. Eu me empolgo quando falo disso, se eu devolver para vocês.
Isso é importante, Marcelo, também porque gera uma confiança mais ainda para o cliente. Ele realmente, você está aqui para comprometido em ajudar e ser um agente transformador dentro do negócio do cliente. E falando em cliente, Marcelo, conta aqui um pouquinho pra gente, em que mercado vocês já estão, na verdade, em que região do Brasil vocês já estão? Já estão atendendo o Brasil todo? Estão numa uma região específica? Tem planos aqui para vir pro Nordeste, por exemplo?
Já estamos.
Legal.
Em relação ao cliente, né, o que acontece? A gente focou muito, né, que, assim, nessa referência. A nossa conversa é essa, né? Então a gente tem uma interação muito grande com o regulador, com o Banco Central. Hoje a OPAG é um conglomerado financeiro. Somos empresas reguladas pelo Banco Central, temos uma instituição financeira, que isso é um termo meio técnico, mas isso faz uma grande diferença, né, numa fintech. Você ter, é como se você subisse a escala espiritual das fintechs. Então, a gente é realmente regulado. Então, essa parte de comprometimento, depois de estar fazendo o mercado melhor, é muito forte para a gente. E isso soa muito bem para as grandes administradoras. Grandes administradoras buscavam isso. Então, hoje nós temos a maior, a gente conseguiu captar, né? Uma das maiores do Rio, uma das maiores de Porto Alegre, uma das maiores de São Paulo. Então, hoje, a gente tem aí 9.800, né? 10 mil clientes só nesse aquário que a gente captou. E por essa capilaridade das administradoras, a gente atua com condomínios em todo o Brasil, né, de diferentes regiões, que isso é uma coisa também que muda. Você falou de particularidade. Uma região diferente já tem sua particularidade. Imagina um condomínio, como é
verdade.
Então, a gente atua em todo o Brasil, por conta dessa estratégia que a gente traçou e o que, que a gente vem planejando. Então, a gente está nesse processo de migração. Captou as carteiras, né? Então, a gente está migrando as contas condominiais devagarinho, está montando, a gente elaborando um plano para estar trazendo tudo isso, para migrando essas contas para o PAC. A gente dá um pouquinho da nossa timeline, né? E entender como é que a gente vai para frente em termos de clientes. A gente foi fundado em 2020. Em 2021, a gente levou, né, comprovando a nossa tese, né, a nossa MVP, já com apoio de uma grande administradora, já começamos assim. Em 2022, a gente teve a nossa IF, a nossa Sociedade de Crédito, que empresta dinheiro, né, aprovada pelo Banco Central. Então, em 2022, a gente passou 2022 estruturando toda a parte de compliance, tecnologia, processo, melhores práticas, governança, compliance. 23, agora, a gente começou, lançou efetivamente, né, a empresa no mercado, e aí já temos outras duas maiores administradoras. Ah, então, assim, a gente hoje, respondendo a tua pergunta objetivamente, a gente atua em todo o Brasil, e 2024 a ideia é a gente fazer um downgrade de mercado, de começar a vir para o middle, que é um mercado muito mais concorrido, é um mercado que você tem realidade, né, concorrência, né, em que você tem duas características. Uma é aquela fintech que tira a administradora, só com custo, só com tarifa boa, facilidade, isso a gente também tem. Então, a gente está definindo uma estratégia para fazer esse downgrade. E o outro é o cara que tem um sistema integrado com, casado com a solução financeira. A gente também está pensando uma maneira de como é que a gente consegue atender, mantendo, né, o administrador usando aquela solução financeira, que é maior, aquela solução de gestão de condominial, que é melhor para ela. A gente não vai querer mexer nisso. Tá? Então, esses são os clientes que a gente tem atualmente e o que tem para o futuro.
Maravilha, Marcelo. E é um plano audacioso, viu? Em pouco tempo já está entre os maiores, atendendo e os melhores também. Isso é muito bacana e que gera muita propriedade de conhecimento e experiência de causa e, consequentemente, gera resultados, né? Porque está muito conectado ao propósito. Isso que é legal, que eu observo e absorvo da sua fala aqui, que é muito me gratifica e ver que realmente está revolucionando o mercado. Isso que importa. E não revolucionando com aquela ciência de computação quântica, né? Que tanto mundo fala também. Mas sim voltando pela simplicidade do processo, né?
Pela objetividade. A gente tá, o que você chama de, a gente chama de cicatriz, né? A gente tem um monte de cicatriz, é um plano audacioso que deixa a gente um monte de cicatriz, mas eu acho que a gente tem uma, o que a gente vem comprovando, né, desde a nossa tese até as nossas captações, é que a gente está numa estratégia muito certa. Exatamente, esse compromisso que a gente tem com o mercado, essa simplicidade de apresentação de produto. Ó, o que o banco faz, eu faço também. Eu sou o banco digital das administradoras e condomínios. Pô, o condomínio, você quer manter a sua experiência da administradora, mas tendo uma experiência financeira melhor, conversa com a sua administradora. Ela conversa com a gente não tem vergonha nenhuma de falar, olha, o cliente tal, eu não consigo te atender agora. Eu entendi o que você quer, eu não consigo te atender agora. A gente vai batendo papo. O mercado é assim, né? A gente aprende muito com os nossos clientes. Muito. Muito mais do que ensina, orienta.
Que
esse
legal.
Papo, pô, a gente, você sabe disso, né? Pelas suas interações também. A gente aprende muito mais. Eu aprendo muito mais conversando com você do que essa troca.
É uma troca, isso que é legal. Isso que é bacana. Marcelo, a última perguntinha que eu faço, que é óbvio para os meus convidados, é para a gente trazer esse pano de fundo tecnológico, né? Que você falou muito bem aí, tanto da gente aqui, mas de vocês também, estão muito bem estruturados. E a gente sempre fala assim, que a pergunta que a gente faz, ela tem um viés técnico, mas também pode ser não técnico. Mas qual é o melhor tipo de resposta que a gente gosta? É a que vem do coração. É a que vem do coração, tá valendo para o convidado aqui. Então, esse é o nosso direcionamento. Então, bora lá. Para o Marcelo, o que é essa tal da computação em nuvem?
Cara, como eu sou espectador do seu podcast, eu já esperava essa, e você perguntou para a melhor pessoa possível.
Já veio preparado.
De coração, para mim, computação em nuvem é vida. Eu uso infraestruturas as a service, sistemas as a service, plataformas as a service. Estamos pensando em usar um banking as a service, que esse mercado é todo conectado. Então, eu acho realmente que não existiria, sem ser demagogia nenhuma, eu acho que não existiria as fintechs, startups. Elas não teriam tanto sucesso, teriam muito mais dificuldade se não fosse a computação em nuvem. Por três motivos. A primeira é a iniciação. Imagina que eu já tenho que chegar para o meu investidor e convencer ele a me dar um dinheirinho aí no risco. Né? Apresento um plano, boto um plano para ele.
Papo difícil, viu?
Passa a minha. Está cada vez mais difícil, né? A gente passa a sacolinha lá com um plano. Imagina se eu tivesse que justificar nesse plano todo investimento em tecnologia que eu iria fazer, o tempo que eu iria levar para colocar as soluções, né, o dimensionamento, justificativo de dimensionamento, e eu teria o tempo, né? Assim, aí eu consigo convencer o cara e aí começo a executar o plano. E aí você imagina o esforço. O esforço que eu digo é recurso, são pessoas. Imagina a complexidade que eu crio para poder criar esse ambiente e manter esse ambiente funcionando. Então, o segundo ponto que eu acho que cloud impacta muito positivamente é foco. Imagina quanto de dinheiro, de recurso, de esforço intelectual, de pessoas eu teria que desviar da minha finalidade, que é desenvolver produtos financeiros voltados para a necessidade dos condomínios e das administradoras, para estar contratando gente para ver qual é o servidor que eu tenho que trazer, da onde que o servidor vem, como é que eu vou implantando, fazer, como é que vai ser a instalação dele, o que que acontece quando esse ambiente furar, o que que eu tenho que botar de segurança. Então, assim, foco. Meu negócio não é esse, meu negócio é financeiro, então eu vou na segunda linha. Terceiro ponto, eu acho que é exatamente essa continuidade. Né? Imagina o que eu tenho que manter, e aí o Banco Central, e eu gosto sempre de falar isso, né, porque eu vivi em vários momentos do Banco Central, né, conversando com o regulador, o Banco Central é muito coerente, é um dos melhores do mundo, sou fã do Banco Central, os caras são cordiais, são bons, são bons. Imagina que eu teria que colocar, que falou o seguinte, ó, se eu parar, que é uma preocupação, estou com o dinheiro terceiro na mão, não posso parar. Continuidade. E por último, que é o mais óbvio, né, assim, é que a gente reescala. Imagina que eu estou com uma grande oportunidade aqui. Fechei, pô, fui para o interior de São Paulo, que é uma área que a gente sempre gosta de estar, o Nordeste, que é uma tremenda área de potencial, e consigo lá alavancar, convencer todo mundo que essa tal de OPAG funciona mesmo, é uma grande. Como é que fala? Esperar 35 dias o servidor chegar, para um técnico vir aqui instalar, tem que ser dois, um está no meu ambiente, outro não está. Assim, muito mais fácil. Pô, ó, ligo pro CTO, ligo pro Cláudio, coitado. Fala, Cláudio, pô, bota mais uma máquina aí funcionando, esse negócio precisa alavancar. Black Friday, né? Se vira. Black Friday você pode triplicar a capacidade de processamento de interações, né, via digitais, entre 2 e 3 da tarde. Pô, botar o servidor? Então eu acho que esses 4 pontos são fundamentais: a iniciação, o foco, a continuidade e a escala. Eu realmente sou um entusiasta. Já foi tempo da gente ter essa dúvida. Né? Agora, ainda mais no ramo que a gente atua, para a gente calar, para a gente estar funcionando aí. Para o coração estar batendo, é vida. A gente precisa
disso. E seguimos com a vida aqui, né, Marcelo? Cara, adorei aqui a tua analogia. Muito sucesso na sua jornada. E vamos deixar portas abertas aqui para você trazer um case de sucesso, viu? Que eu sei que você tem vários aí. Ah, de repente trazer um case aqui pra gente trocar um bate-papo. Nada melhor do que o cliente advogar a nosso favor.
Bom, sem dúvida, sim. Vai ser um prazer. É um prazer estar conversando com todos vocês, já conversando contigo. E mais uma vez agradeço aí a possibilidade, a oportunidade de estar participando, estar falando, estar trocando essa ideia, fazendo essa resenha, como a gente chama aqui no Rio, né? Eu acho que é isso que torna a gente melhor. E o que a gente busca é isso, né? No final das contas, no final do dia, o que a UPAG tem é que a gente tem um mundo melhor, as pessoas vivendo. A gente sabe os desafios que tem, a gente sabe o momento que a gente está vivendo, né? Sair da pandemia, um monte de guerra que a gente não consegue entender. Então, o nosso compromisso em tornar o mercado cada vez mais transparente, capacitado, ético, pelo menos a nossa parte, né? A gente ajudar as pessoas a ver melhor. E estamos disponíveis aí. A gente bate outro papo, traz um case. Daqui a 6 meses a gente conversa para ver o que deu certo, o que não deu. É um prazer conversar com vocês sobre isso.
Vou cobrar, viu? Maravilha. Marcelo, brigadão, viu? Até a próxima oportunidade.
Obrigado a todos vocês. Se cuidem. Até logo. Até a próxima.
Bem, você que está vendo ou nos ouvindo, vou usar as palavras aqui do Marcelo. Foco. Você mora no condomínio, tem a sua administradora. E aí, tá fácil ou difícil o dia a dia dela? Você nem responder. Link na descrição. Entre em contato aqui com o Marcelo, cara. Eu tenho certeza que vai te ajudar a transformar aí o seu ambiente. Chega de dor de cabeça. Ano 2023, cheio de tecnologia aí, minha gente. E agora, solução aqui à distância de um clique. Aproveitando também a palavra do Marcelo, vamos continuar essa resenha aqui. Deixa um comentário, compartilha esse episódio. E a gente se encontra lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link também na descrição. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem?
Mais um produto com a edição Senhor A.